Estamos começando aqui o nosso giro de informações e, é claro, hoje o giro fica por conta da entrevista ao vivo com o nosso prefeito Douglas e também junto com o vice Celso para falarmos aí de assuntos pertinentes ao município de Ampere, para falarmos aí sobre esse segundo ano da administração. Encerramos, né, o segundo semestre. Né? E eu quero agradecer você que está no rádio, também nas nossas plataformas digitais. Saúde o prefeito Douglas aqui. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde, vice-prefeito Celso, o Hélio Soares. Quero que agradecer a toda a população. Boa tarde. É um prazer estar novamente aqui passando informações para a nossa população do andamento da nossa administração.
Da mesma forma aqui, saúdo o vice-prefeito Celso Sajorato. Boa tarde, seja bem-vindo, Celso.
Ok, boa tarde, Júlio, ao Hélio Soares, nosso prefeito Douglas, nossa população também, nosso boa tarde. Estamos aqui junto, o prefeito me convidou para estar sempre trazendo as informações que a nossa população possa estar acompanhando a administração pública e sabendo o que está acontecendo e tal, para que a gente fique informado, informe vocês, para que a nossa gente fique bem informada.
Bom, Celso, até vou começar perguntando para ti aí, pode, né, ser? Que... é... mais velho na política. Ah. Me conte, o que você achou? Né? O que você achou desse primeiro semestre aí? Dificultoso, tá complicado? O que você acha, né, que dá para falar para nossa população em relação a esses primeiros seis meses? Chegamos ontem, né, o primeiro semestre, chegamos ontem o mês de junho.
Desse ano, né?
Isso, desse ano.
O primeiro semestre desse ano.
Primeiro semestre desse ano.
E mais velho, bem entendido, né? Mais velho na política, né? E de idade também. Júlio, assim, a nossa população tem acompanhado e... não, ótimo. Nos primeiros seis meses eu entendo que a nossa administração está andando bem, o prefeito com a sua liderança, todos os nossos secretários, vereadores, enfim, a força política nossa do município trabalhando em conjunto. Nós temos uma grande força junto ao deputado, ao governo do estado, através dos nossos representantes estaduais e federais. Então, em questão de obras, foi bom o ano. É lógico que nós não atingimos talvez o limite que nós pensávamos que ia poder estar atingindo, que isso faz parte da administração pública e não só da pública. Na vida privada, a gente também, às vezes, a gente quer faz um pensamento para fazer alguma coisa e não consegue realizar. Mas muitas obras iniciando, outras que vão se iniciar, e nós não paramos um minuto. Então, todas as viagens que o prefeito fez, que a gente fez, é buscando recursos e buscando o bem-estar da nossa população. Isso falando em obras. E os outros setores também, foi ajustado alguma coisa que tinha que se ajustar, né, prefeito? Que sempre tem, né, sim, Júlio? E a nossa gente sabe disso, as coisas mudam. Um ano na saúde é de um jeito, no outro ano pode ser um pouco diferente. A gente tem que estar buscando melhoria, vendo o que está funcionando bem, continua, e o que tiver que dar uma mexida para melhorar. O intuito sempre é que as coisas funcionem em todas as secretarias, tanto nas obras como nossa prestação de serviço. Então é isso que eu sempre prezo por isso e nós prezamos por isso. Então eu considero que foram muito bons os primeiros seis meses. É lógico que tem alguns transtornos, e quando eu falei em obras, e daí vou deixar o Douglas concluir, as obras são muito boas, mas é dinheiro para aquela obra. A população... eu não canso de falar isso, a pessoa não é, o povo não é obrigado a saber. O dinheiro que vem para o asfalto é para aquele asfalto naquela rua, naquele projeto que foi indicado. Não dá para tirar aquele dinheiro e fazer outra coisa. Então, aí tem que fazer aquelas obras primeiro que está sendo liberado por primeiro. Depois vem a segunda, a terceira, assim por diante. E vai dar transtorno no interior, na cidade tem obras que vai dar transtorno, tanto nas comunidades como aqui. Mas, no geral, considero muito bom os primeiros seis meses. Espero que nesse... próximos seis meses, mesmo que seja um período eleitoral, cada um vai ter sua opção e nós também temos, e tem que ser respeitado isso, até por isso que temos a democracia no nosso país, e então cada um vai ter a sua opção, mas tem que ser respeitar, cada um pedir o voto para o seu deputado, para o seu representante, os seus governos, e que nós consigamos igual continuar trabalhando, e é o que nós vamos fazer.
Prefeito, da mesma forma, avalia de forma positiva esses primeiros seis meses que a gente teve agora em 2026?
Ah, Júlio, com certeza, né? Os investimentos é histórico no nosso município, os recursos que foram liberados, como o Celso mesmo mencionou, a gente queria ter a aprovação e início de mais obras ainda, né? Mas quase a mesma quantidade em obras para estar investindo, porque o momento do governo estadual, projetos com a Itaipu e recursos que liberou através do federal foi um momento bom e a gente correu atrás desses projetos, né? O ano passado foi o ano todo atrás de projetos, contratando empresa, viagens, para que a gente conseguisse colher esses frutos e entregar essas melhorias para a nossa população. E nós tivemos investimento em todas as áreas do nosso município, né? Em infraestrutura, saúde, enfim, todas as áreas está tendo investimento. E a gente está muito feliz e estamos acelerando aí, porque o momento exige. Esse é um ano político, então a gente tem essa limitação, questões do ano por causa do período eleitoral. Mas não quer dizer que agora, encerrando essa semana, a partir da semana que vem, na outra semana, vai parar. Não vai parar, o Estado continua trabalhando. Nós temos previsões de assinar mais 3 convênios aí, né, durante agora o próximo mês. São projetos já aprovados, né? Estádio 50, os projetos continuam rodando. Óbvio que a gente queria já ter iniciado, porque faria a medição agora e essas empresas iriam recebendo agora, uhum, natural. O que que acontece na sequência? Se a gente licitar, a gente licitando ela, a empresa vai iniciar, mas ela vai ter que iniciar, o recebimento é só em novembro. Mas isso é uma situação do período eleitoral, sempre teve, né? Então, mas a gente está muito feliz com isso, vários recursos acontecendo, a gente vê a ansiedade da população, que tu quer agitar a população, é tu postar que está fazendo asfalto numa rua, todos os outros locais já começam a cobrar que quer investimento, porque o pessoal quer esse benefício, é a infraestrutura. Mas, de modo geral, estou muito contente com a nossa equipe toda. Todo mundo tem seu mérito por estar auxiliando nós, buscando recursos, tanto a parte política da prefeitura, quanto a parte técnica, licitação, engenharia, né, toda a parte da administrativa, parte da agricultura, saúde, enfim, todos os nossos colaboradores contribuindo para que a gente conseguisse realizar tais benefícios para a nossa população.
Bom, então essa questão... Pode fazer um adendo aí?
Prefeito, me dê licença, só para esclarecer bem, porque até ouvi ontem o senhor mesmo na entrevista, e já uma comunidade me falou, mas ele não falou da nossa comunidade. Então eu quero esclarecer aqui, nós vamos esclarecer o seguinte: todos os projetos que foram anunciados estão sendo trabalhados. Uns já liberou, já iniciou a obra, outros estão sendo licitados, conforme o prefeito já nos falou ontem, falou hoje de novo. Outros ainda vão licitar, então não vão parar o mandato esse ano.
Não, e não termina o nosso mandato agora,
junto com o governo. Nós temos mais 2 anos e meio. Outra coisa, essas comunidades do interior que nós fizemos aquelas reuniões é porque era obrigatório, conforme a secretaria, quando é a SEAB, eles exigem uma ata do lindeiro lá, que vai passar o asfalto,
autorizando.
Isso não quer dizer que quando nós fizemos a reunião o dinheiro já estava na conta, a gente explicou aquela vez, é para finalizar o projeto. Era para projeto, e eles exigiam isso, então nós fizemos. Todas essas linhas continuam sendo trabalhadas, porque vai sair, uma hora sai. Outra coisa, esses dias eu brinquei com o prefeito, mas é sério. Tem que ter alguém em Curitiba. Até eu falei pro Douglas, vai para lá na semana, fique lá que eu fico aí. Tem que estar lá, porque a gente estando trabalhando nos projetos, uma hora libera um, outra hora libera outro. Não que se a gente não estiver lá não vai funcionar, mas demora mais, porque está todo mundo atrás dos seus projetos, todos os municípios. E eles lá também têm limitação de gente, como a gente tem, então, e recursos também. Então a gente tem que estar trabalhando nisso. Uhum. Então não é que esses outros projetos não vão sair, nós vamos trabalhar.
Cada um tem seu rito,
todos. Né? Agora, nós não podemos escolher, você sai o primeiro um, vamos fazer aquele. Uhum. Não, também não vamos lá dizer, não queremos esse porque não saiu o outro, né? Mas, então, mas só para esclarecer a nossa população.
Aqui eu tinha até anotado aqui, prefeito, até hoje pela manhã eu tinha ido num comércio aqui, a pessoa conversou comigo. Como é que está essas duas questões aqui, que seria a cereja do bolo, cereja, né? Do bolo. Se tivesse, né, rolado aí o processo com mais rapidez, quilômetro 50, o asfalto lá do quilômetro 50 e o estádio municipal. Sim.
E os projetos então, nós entregamos todos na época certa.
Então, o que acontece? O pessoal mesmo vai recordar, do complementando o Celso, o interior ele tem uma sequência. Você faz primeiro uma comunidade, depois ele vai liberando as outras. Assim como foi com 55 aqui, depois foi feito Sargerado, depois Água Boa Vista. O povo vai recordar que não tocou as três obras no mesmo período. Ele vai liberando.
Mesma coisa que na época Água Doce e Bom Princípio.
Isso, né? A SEAB tem, é igual a Itaipu. Ela tem um rito que primeiro finaliza um projeto, depois o outro. Então, o quilômetro 50. O quilômetro 50 está através da SEAB. Tanto o quilômetro 50 como o estádio já estão 100% aprovados. A gente teve a aprovação da CICID, já que quem faz toda a parte da análise. Projeto tudo aprovado, tudo certinho. 8 milhões e 200, se não estou enganado, 50 e 8.800 o estádio. Aprovado, tudo certinho. Estamos aguardando agora a Casa Civil só chamar para assinar o convênio. Uhum. Né? Então, a previsão que eles tinham no passado, que durante o final da semana passada, início dessa semana, iríamos assinar já o estádio. Ah, mas o 50 não está primeiro? Sim, pessoal, o 50 está tramitando através da SEAB, o estádio está tramitando através da CECID. Todas as secretarias estão trabalhando no mesmo, juntos, né?
Conforme, o dinheiro é do governo, do Estado,
O governo é alocado na sua secretaria.
Exato. Cada um tem seu jeito de
fazer. Cada um sua forma de trabalho. Então nós estamos aguardando só a liberação agora para a gente assinar o convênio. Assinou o convênio, nós vamos licitar igual. Porque, olha, vamos trabalhar com datas aqui para a nossa população. Nós estamos agora iniciando o mês de julho. Uhum. Você vai pegar, assinar o convênio e publicar esse digital, o rito de publicação, contrato, recurso e assinar vai em torno de 30, 40 dias. Então nós já vamos estar em agosto. Fez em agosto, assina a ordem de serviço para a empresa começar no final de agosto, início de setembro. A empresa vai trabalhar setembro, né? Vai trabalhar ali outubro, já está chegando.
Passou o período
eleitoral. Já passou o período eleitoral, novembro já recebe. né? Então todos os convênios que são assinados vai também, tá normal. Óbvio que agora é um período eleitoral, a gente tem também, não pode ser bobo, e saber dessa. O cara que vai pedir voto pro outro vai dizer que o convênio que tu conseguiu não vai sair. Uhum. O cara que pediu voto pro outro, então tem isso. Né?
Mas exemplo gente, é o calçamento lá gente, de São Salvador.
A gente está muito tranquilo nesse sentido. Os dois estão aprovados. Ah, mas e agora o pessoal, o Celso vai falar ali. Ah, o pessoal da comunidade tal está ligando. Por que que o prefeito não falou? Ficou a sequência, é o 50. Nós temos o projeto já entregue, pronto, do Sajorato. Nós temos o projeto entregue, pronto, já lá para aprovação. O projeto da Santa Terezinha, o projeto do Bom Princípio, que sai lá na linha São Paulo, nós temos o projeto aqui perto do seminário, nós fizemos projeto Santa em todas Inês, as tá áreas, também. A Santa Inês também. Então, ali. O que que acontece? Primeiro, o 50, rodou o 50, na sequência roda outro projeto. Foi assim na outra forma. Não adianta eu vir falar que nós vamos iniciar os 6 projetos ao mesmo tempo, não vou mentir. A gente sempre foi bem realista nesse sentido.
E não tem nem empresa para fazer esse trabalho, né?
Não, não. Ó, nós aqui em Ampere, todas as obras que estão acontecendo no município são duas empresas. Inclusive, está trabalhando uma agora lá em cima do Nossa Senhora das Graças, fazendo a limpeza por recap. Essas empresas, o pessoal cobrou, ah, prefeito, mas a estrada, o asfalto aqui do lado do Caetano não vai começar nunca? É o mesmo contrato dos 11 milhões. Mas eu não posso exigir da empresa que ela venha e execute um contrato só e os outros 4 contratos ela execute e fique para receber em novembro. O que que eles vieram? Eu vou iniciar todos os contratos. Iniciou 7 contratos aqui na cidade. Uhum. Vai receber a primeira medição dos 7, garantindo assim o pagamento natural durante o período eleitoral. E agora a empresa continua trabalhando durante o ano fazendo o restante. Por isso que nós começamos lá, fizemos um comecinho na Colina, um comecinho no Açari, um comecinho na Santa Paulina, um começo aqui em vários locais. É o trâmite legal. A pessoa que tem uma empresa entende, ela tem que ter o fluxo de caixa, é natural. O convênio está assinado e está rodando tudo normal, Júlio.
Uhum. Bom, até pediram aqui alguma coisa em relação a um possível asfalto aí na linha Manfrim, ali, que vai ali do Loteamento Oliveira
também, até na torre, que é o calçamento antigo que já isso, comporta.
E está, né? Judiada
aquele isso, para você, né, ter uma ideia. No
esse projeto está finalizado?
Está finalizado também, encaminhado. Mas
não está assinado?
Não, esse não está assinado. Esse vai ficar na sequência. Uhum. Né? Então esse a gente nem anunciou ainda, porque justamente a gente não quer causar tanta expectativa nesse sentido. Eu quero anunciar e já iniciar.
Não corre o risco desse dinheiro não vir? Por exemplo, dessas obras que já estão aí, a gente sabe que o governo vai ter que pagar,
Mas
esses que não foram assinados,
todo aí, convênio assinado,
se o governo numa dessa perder a eleição?
O que que acontece? Todo convênio assinado que nós assinar agora, durante o período eleitoral até final do ano, para fazer assinatura, a Casa Civil tem que ter a reserva do recurso e tem que ter a aprovação da Casa Civil, lá Cortigara, tudo certinho. Então todo convênio assinado, esse vai tramitar porque tu tem que ter a garantia do recurso. Os convênios que não assinar esse ano que vem inicia, sendo o governo atual, continuando esse governo ou, né, trocando de governo, continuam os projetos iguais. Não quer dizer que vai trocar de governo, vai sumir a cidade, que vai sumir os projetos.
Continua. Nós vamos estar lá brigando,
até porque foi pago esses projetos. Os nossos representantes continuam igual, né? Uhum. Sempre foi dessa maneira. Né? Então, por isso que a gente está correndo atrás até a data de sexta para fazer a medição de todos os assinados e agora até a eleição a gente quer assinar o máximo possível de contratos.
Isso que você falou, né, prefeito, desses projetos. Né, que a empresa está vindo. Contempla ali em cima, no bairro Floresta.
São 70 quadras.
Aquele aqui embaixo no
Fundo de Vale. Fundo
de Vale.
Fundo de Vale, Floresta, contempla aqui ao redor do Caetano, contempla na lateral aqui, descendo pelo centro, mais alguns trechos. Eu não tenho agora todas as ruas, mas são 70 quadras só daquele contrato de 11 milhões.
Uhum. É isso que nós fizemos ali, roda na garagem,
descendo ali. Isso, sim,
a obra ficou muito boa.
Nós fizemos até agora 15 quadras do contrato. Sim. Mas nós iniciamos um outro contrato que é lá na Santa Paulina. 4 milhões, dá mais 20, 30 quadras. Uhum. Né? Nós iniciamos, temos 3 quadras só. Até uma pessoa me ligou, faltou asfalto. Né? Até brinquei, falei, não, o deputado deu asfalto, mas ele pediu para não espalhar, daí a gente tá deixando amontoado.
Mas a ideia...
Então inicia os contratos, né?
Até o final do ano.
Todos eles executar até o final do ano.
Até o final do ano, né? Para que a empresa possa receber todos, né?
Todos e nós...
Porque eu acho que é isso que a população tem que entender, porque se ela começa um... Ela vai executar só aquele um e aqueles outros vão ficar para trás, né?
Vão ficar para trás. Assim então, ela iniciou todos, então...
E aí ela vai conseguir
receber. Eles podem fazer as obras, só o governo pode repassar o recurso.
Por isso agora, que eles
já iniciou, pode repassar.
Por isso que eles tinham que iniciar agora. Né? Então foi feito, isso vai correr normal. Nós vamos ter medição durante o ano todo. E não adianta a gente alegar... Não,
isso está acontecendo em todos os municípios.
Todos, né? E alegar uma mágica, gente. Vai dar barro? Vai. Período chuvoso? Vai. Eu tive uma reclamação do pessoal do interior falando, mas o prefeito vem aqui, o que que ele pensa fazer o calçamento agora no período chuvoso? Então eu vou tirar o calçamento. Então se eu tiver aqui dentro do mandato de 4 anos, eu já tenho a restrição política e ainda eu tenho que ganhar a obra e executar no dia de sol, Daí, pelo amor de Deus, gente. É, gente, querem melhoria? Nós estamos fazendo. Mas dá barro. Tranca a rua. Não tem o que fazer. Toda obra exige esse tipo
de execução. É como uma reforma de casa, né?
Sim. Você vai reformar aqui a tia, casa. Tia Cleide. Calma, tia. Linha Furlan também está no projeto. Calma, tia.
É. Deixa eu te perguntar aqui. Como é que está a questão do ginásio do Rondinha? Tenho passado lá, eu moro ali perto, né? Como é que tá? Vai dar para inaugurar agora em agosto? Então, ou vai ser difícil inaugurar?
O ginásio do Rondinha, ele tá obra normal. Inclusive, hoje, nós estávamos agora pela manhã, o Rafa estava me passando que o Estado já entrou em contato para fazer a sétima medição. Nós mandamos a medição para o pessoal entender um pouco como é complexo. Essa sétima medição, se eu não estou enganado, já faz em torno de uns 10 a 15 dias que foi feita a medição. Uhum. Nós fizemos a medição, e faz 15 dias, mandamos para o Estado, foi para aprovação e agora que vai pagar. Uhum. Então, tu veja bem, a empresa levou 30 dias para fazer essa etapa, 15 dias para medir, então ela vai receber com 45 dias.
Essa medição que tu fala é mais ou menos como acontece na construção de uma casa que é financiada pela Caixa, né?
Justo.
Você faz uma etapa, vem o fiscal, isso. Mede, aí...
O que o pessoal confunde? O pessoal acha que quando liberou essas obras dos 11 milhões, caiu os 11 milhões na conta da prefeitura, que o prefeito pode até usar para outras coisas, o pessoal pensa isso.
Uhum.
Não, esse recurso fica no Estado. A prefeitura deposita o valor da contrapartida numa conta e quando o Estado libera as medições, que nós vamos mandando... O Estado manda lá, primeira medição, 300 mil. 300 mil veio a medição. Prefeitura tem que depositar 30, então 270 do Estado, 30 da prefeitura. Vai pagar a medição. Dali a pouco tem a segunda medição. O Estado vai depositando conforme vai a medição. O valor não vem tudo e cai na conta, Júlio.
Uhum.
Né? Uma vez tramitava-se convênios assim. Hoje mudou. Hoje é conforme vai a medição. Tanto que se a obra ficar parada 30 dias sem medição, eu já recebo notificação de obra parada e tranco os outros projetos. Por isso que a gente tem que estar correndo atrás.
Entendi.
Mas está tudo dentro do fluxo, né? Está tudo ocorrendo normal. A previsão do ginásio, para finalizar, é agora julho, agosto. É a previsão para entrega. Estamos correndo contra o tempo que eu quero.
A empreiteira está pintando já. A gente
quer entregar o mais rápido possível.
Ainda bem que não foi pintado de verde, também, né? É o do Palmeiras.
Teu time. Mas do Corinthians não, né?
Agora falando, né, prefeito, as pessoas mais ansiosas ou mais preocupadas, os que estão saindo do projeto estão felizes, a meu está saindo. Os outros, nós não temos muito o que fazer, não adianta estar mentindo. Os projetos foram enviados todos juntos, porque nós até tinha essa expectativa que pudesse assinar rápido, uns e outros já estavam terminando hoje, começando outros, mas é trâmite do governo. E nós vamos ficar trabalhando para que saia todos.
E todas as esferas.
E outras coisas ainda.
Né? E dentro desse projeto, dentro desse projeto de asfalto, tem essa, em frente ao Caetano aqui.
Isso.
Né? Até ontem um ouvinte entrou em contato conosco, né? E tu já tinha me falado, né, prefeito, que ali vai ser asfaltado, tem alguma posição em relação àquele trechinho ali?
Esse é o retorno do Caetano, é naquele projeto dos 11 milhões que iniciou. Uhum. O que que acontece? A pessoa mesmo, os pais, eu entendo a reclamação, né, período de chuva incomoda ali, mas os pais mesmo que reclamaram, eles sabem muito bem que naquele trecho ali é o local do embarque e desembarque.
Uhum.
Se nós pegar e for pavimentar, aqui um lado é calçamento e o outro lado tinha um calçamento, foi arrancado, era uma praça, era um estacionamento.
Exato.
Então ali demora para você fazer as calçadas, você tem que mexer em toda a base. Se nós trancar hoje, interditar aquilo, aonde que as crianças vão embarcar e desembarcar?
Uhum.
Então o que acontece? A obra ali vai ser feita no período das férias, mas já está tudo licitado, tudo certinho. A empresa vai fazer, ela vai pegar toda aquela lateral ali, vai fazer a frente do Caetano Recap, vai recapar ali ao redor do posto, vai fazer toda aquela quadra inteira e já vai ser feito num jeito diferente, com limitação de velocidade, com a faixa elevada alta, para dar segurança, porque ali é o trânsito. Só que não tem como nós mexer agora, porque é o período escolar. Mas já está tudo licitado, tudo certinho.
Mesma coisa aqui embaixo na Rua Guaíba, né? Ele está dentro, contempla a Rua Guaíba, acho que é essa... Aqui passa para baixo da prefeitura ali, né?
Sim, que
passa
sim, é o Recap, que é a Venceslau Brás. A empresa está trabalhando lá no Nossa Senhora das Graças.
Uhum.
Né? É o Atenas, desce a República Argentina, Venceslau Brás e aquele
E tem a Guaíba aqui embaixo, perto isso, do... Não, tem calçamento. Ainda é calçamento. Tem só um trechinho aqui embaixo. Para baixo, ali perto do degrau ali, sabe?
Sim.
Aquele trechinho ali atrás. Sim,
tá no projeto também. Tá
no projeto também.
Então, o que acontece... Não tem, uns vão ser os primeiros e outros vão ser os últimos. Tem que ter uma sequência. E, gente, bem lembrado é o seguinte: nunca teve obras da forma que nós estamos fazendo nesse mandato. Todas as pavimentações sobre calçamento e todas na terra, que é quanto da mata, varela, nós colocamos tudo as calçadas. Pluvial, meio-fio, né? E tudo gratuito.
Uhum.
Né? Ninguém isso vai é ter que bom. Pagar contrapartida nenhuma de calçada, nada.
Exato.
E veja bem nesse período de chuva, aqueles meio fio alto que a gente está fazendo. Se nós não tivéssemos feito lá no Floresta, A primeira enxurrada que deu agora, aquela água ia descer e já ia entrar dentro da casa dos moradores por lá debaixo. Então a gente está tomando esse cuidado. Nós estamos corrigindo também loteamentos antigos que tiveram que fazer o pluvial, estamos fazendo, porque é necessário. Antigamente não tinha o fluxo, a densidade de chuva que tem agora.
Nossa, estamos chovendo muito, né? Viu?
Mas então, o que a gente quer tranquilizar é o quê? Os trabalhos estão acontecendo, os trabalhos estão ocorrendo, as obras. E outra, Júlio. Pessoal, quando a gente começa a mexer em algum lugar, o pessoal já fala, a prefeitura está sem dinheiro. Os ajustes, a população tem que entender que vai ser natural. Todo ano tem que fazer o ajuste. O dinheiro é finito. É. Agora tem aí, estão falando, o ANSOP está falando do corte de gasto, porque o FPM subiu 2,7%. As nossas despesas aumentou quase 30%. Ah, mas a prefeitura...
E teve o corte de 50% do IPVA, né? Esse dinheiro não veio, né?
Não veio, nós temos que fazer esse ajuste.
Quanto que deu de perca para o município...
Olha, o IPVA...
É, ao IPVA, porque o contribuinte pagou mais barato, né?
Não, foi bom para o contribuinte.
Foi bom para o contribuinte,
tem que baixar o imposto, né? A gente concorda.
Mas para o município, pro caixa do município, veio quanto?
Olha, para você ter uma ideia, 5.750.000, eu puxei o relatório, foi a arrecadação de IPVA 2025.
Uhum.
Então o IPVA caiu pela metade, e quando caiu pela metade, cai a metade da prefeitura.
Ou seja, entrou em 2 milhões e meio, mais ou menos.
Quase 3.
Quase 3.
Né? Daí, se você... 3
milhões de diferença.
É, se você for analisar aqui, esse ano foi um ano mais travado. Esse ano a gente não teve tanto compras de terreno, construção, deu uma freada. Nós tivemos esse ano, até o momento, nós estamos com uma diferença de quase 3 milhões em TBI. E não entrou esse ano. Por quê? O que acontece? É um período meio assim, tu tem o dinheiro para comprar o teu terreno, tu dá uma freada.
Exato.
Tu vai com segurança. Isso é natural. Um ano arrecada mais, outro ano arrecada menos. E esses ajustes são necessários. Nós temos que ter a ciência seguinte, gastar o recurso da prefeitura da melhor maneira possível. E foi o que nós fizemos na saúde. Trocamos médicos? Trocamos. Contratamos médico mais barato? Contratamos. Mas não é porque o prefeito não queria pagar mais. É porque é uma situação de mercado. O mercado está pagando menos em alguns municípios. Por que que eu vou pagar mais se eu posso realocar esse recurso em exame? Se eu posso realocar esse recurso em cirurgia?
Inclusive,
e isso é fazer gestão. Não vou agradar todo mundo? Não vou. Vai ter médico que vai ficar bravo? Vai ter. Mas por que que eu vou pagar R$20 mil para um profissional se o município e o vizinho está pagando 15 e está tendo um bom atendimento?
E remédio? Está faltando remédio?
Remédio está natural. Tem os momentos que falta, tem momento que falta com o fornecedor. O
aqui falou no
tem
Facebook momento... que está faltando há 3 meses.
Olha, pode ser algum específico. Não vou dizer que não pode faltar um específico, sim.
Como é que funciona esse negócio dos remédios, prefeito?
O remédio, nós temos duas entradas de remédio. Nós temos através do consórcio. Nós compramos através do consórcio, da RSS, Consud, né?
Os 42 municípios.
Isso, compra lá. E nós temos a licitação à parte do município. Então, nós temos pelos dois caminhos.
Nós temos 180 mil que nós pagamos cada...
E daí, nós temos isso e fazem compras pontuais também. Pode fazer através do Consud e vai pagar. O que acontece? Você licita pela prefeitura. Essa licitação tem um prazo para o cara entregar. Tem empresa que desiste. Se a empresa desistiu dentro de 30 dias, eu posso chamar o segundo. Se ela desistiu depois, eu tenho que fazer uma nova licitação. Há momentos que atrasa a entrega, sim. Há momentos que você tem falta de medicamento, até no consórcio tem momentos, né? A gente já teve, por exemplo, o período em que estourou a dengue e tal. Faltava em todos os locais. Mas a gente está buscando sempre fornecer. Agora, esse início do ano, novamente, para você ter uma ideia, uma licitação natural de uma obra, ela leva em torno entre levantamento e licitação 60, 70 dias. A parte de medicação, ela leva às vezes 90 dias só com a parte de projeto, só com a parte de orçamento. E tá difícil, porque assim, as empresas fornecem orçamento, depois não vêm participar, então eu já não vou fornecer, porque eu não vou participar. É difícil a parte de cotação. Então há uma burocracia muito alta. Eu gostaria de comprar tudo através do consórcio, se eu tivesse a garantia que nunca faltasse. Mas tem medicamentos que o consórcio não fornece. Tem medicamentos que nós compramos só para o hospital, não tem um consórcio específico para o hospital. Tem medicamentos que nós compramos através da licitação. Então há momentos, sim, que acaba tendo falta de algum medicamento. Mas hoje eu estou com o relatório aqui, 7.500 pessoas foram atendidas só na farmácia fornecendo medicamento. O município esse mês atendeu 40 mil pessoas no posto.
Lógico que alguma coisa faltou, né?
Duas vezes a nossa população. Entende? Inclusive, hoje nós estávamos com uma reunião com o pessoal para nós começar a pegar esse pessoal, elencar lá a população, o top 10, o top 50 de pessoas que são atendidas. A gente, né, brincando à parte, mas e chamar essas pessoas e ter uma consulta à parte para ver o que está acontecendo. Que essa pessoa tanto frequenta, se ela está vindo 30 vezes, 40 vezes no posto e no hospital, se o que acontece? Não está atendendo ela, se não está resolvendo o problema, se o problema dela não é uma questão de saúde, se é uma questão com o profissional, nós vamos começar a ir para esse lado, avaliar a qualidade do atendimento para tentar descobrir. Porque tem pessoas que vai só pelo atestado. Tem também.
Não tem como eu esconder o sol com a peneira,
não,
né?
Mas a gente vai filtrar pessoas, esses atendimentos para tentar descobrir, porque não é natural 40 mil pessoas se atendendo no mês.
São duas vezes, né?
É duas vezes a população. Então esse atendimento, será que a pessoa está realmente doente? Ou será que não estamos resolvendo o problema dela? A gente vai começar a fazer essa investigação para tentar, né, descobrir
exato,
isso.
Exato. Deixa eu perguntar outra coisa, só para do remédio, só para lembrar, prefeito. Teve vezes que nós tínhamos o remédio comprado, não é que o dinheiro não tinha dinheiro para pagar, e a empresa aumentou, a empresa não entregou mais o medicamento. Foi ou não foi? Daí tivemos que licitar de novo, fazer a judicial contra a empresa, licitar novamente o medicamento, aí demora.
É, nesse período,
6 meses, 5, 4 meses.
É, deixa eu perguntar uma...
Hoje tinha dois pacientes falando comigo lá que é remédio, quando é contínuo, dá para pedir no estado.
Mas ali mesmo atrasa também.
No estado atrasou. Faz duas semanas que está atrasado o remédio, que não tem. Aí vai na farmácia, aquele mesmo medicamento não tem também na farmácia, porque o laboratório não entregou.
Mas a gente vai correndo atrás para tentar resolver, né? O que a gente sempre fala é o seguinte: houve essa falta, houve esse problema, tanto num departamento quanto no outro, relate para o secretário, relate para nós, relate nos órgãos onde que vai chegar de fato, para a gente correr atrás, tentar resolver o problema. Aquela folia de faltou, deu um problema, não coletou meu lixo, vai lá e joga na rede social e não fala com o chefe, o cara não vai corrigir.
Hoje pela manhã uma senhora entrou em contato conosco, eu passei para o Bolivar e foi lá dar uma olhada, né? Vai resolver as questões. E assim, é o que eu sempre falo, né, que errar é humano, eu falo muito isso no esporte, né, que nem um árbitro de futebol, futsal, que a gente acompanha mais, vai sair de casa, vai levantar, hoje eu vou atrapalhar o time de Ampere, é a mesma coisa o prefeito, o secretário, né, hoje eu vou levantar e não vai ter remédio pro povo, né. Pediram aqui, prefeito, em relação, tem muitas perguntas, pessoal, não sei se eu vou conseguir,
mas tá? Me passa todas essas perguntas, porque a gente vai...
Deixa eu ver aqui, perguntaram, em relação ao pedágio, né, que a gente tem aqui, o que está entrando de dinheiro para o município, quanto que está entrando, para onde que esse dinheiro pode ser investido? Tá,
hoje a relação do pedágio, o valor que vem do pedágio, eles pagam ISS, que nem quando faz uma obra no município. Então o que acontece? O último levantamento que a tributação me passou estava entrando aproximadamente entre 90 a 100 mil reais por mês. Isso entra de ISS, esse entra no recurso livre que a prefeitura usa para pagar salário, usa na saúde. Esse é o recurso livre que a gente fala. Usa nas contrapartidas das obras, né?
Porque o dinheiro que entra do pedágio entra pelo imposto, né?
Pelo imposto.
Paga o pedágio, ISS e vem. O pedágio não dá um dinheiro por...
Não. Como que funciona? Antigamente era aquela situação da casinha, onde ficava, sim, ganhava exato. Mais imposto. Hoje não funciona assim. Tudo que for executar nesse trecho, nessa concessão, toda a concessão que eu falo, tudo que for de obra do lote 6 e tudo que for de cobrança na casa, cobrança lá no
pedágio,
esse ISS vai para um fundo.
ISS é o imposto sobre serviço.
Isso, né? Imposto sobre serviço. E ele é pago para os municípios conforme a quilometragem que passa por dentro da cidade, passa por dentro do território.
Do território do município. Nós temos quantos aqui? Uns 25 quilômetros?
Está aproximadamente 25 a 30. Eu não vou te falar porque exato agora não tem.
Mas acho que é mais ou menos isso que passa.
Então, a arrecadação é isso. Nós aqui dos quatro municípios da nossa região, somos nós e Realeza, somos os que fica que mais recebe. Né? Porque você recebe essa porcentagem.
Quem paga é a empresa para o município.
Ela paga.
Não é um pedágio vai dar uma parte.
Não.
Ela paga o imposto e parte
desse tudo para o fundo e divide pela quilometragem que passa. Então o município. Arrecadou X, aquele fundo vai pagar por quilômetro que passa dentro daquele município. Quanto mais as obras aumentarem, quanto mais começarem as duplicações, quanto mais isso, óbvio que vai aumentando a arrecadação para o município também. Mas o imposto que vem é de ISS. Hoje, no começo ali, quando iniciou, nós estávamos em 60, 70. Hoje, a última movimentação que eles me passaram estava em torno de 100 a 110 mil.
Mês.
Né? Mês, que está vindo por mês. Né? Isso envolve tudo que for feito de obra e mais o ISS em cima da taxa da cobrança.
E agora, um BO que faz tempo que a gente está falando, iluminação pública.
Tá,
tem uma senhora aqui que me perguntou, tem ali embaixo no... A Vila Esperança, que não foram resolver o problema.
A iluminação pública, vou até abrir o Geo Cidadão aqui. A iluminação pública, a empresa já está trabalhando.
Geo Cidadão, pessoal, é um aplicativo que você vai lá, baixa, né? Você vai lá e baixa o aplicativo Geo Cidadão, você escolhe lá o município, né?
Escolhe o município.
Escolhe o município, Ampere, e daí lá tem alguns serviços que
lá você tem os pode. Serviços hoje habilitados, coleta de galho e tem o serviço da iluminação. Então, para você ter uma ideia, Júlia, a última vez que eu falei lá no gabinete ainda, nós estávamos com 300 chamados. Hoje aqui está aqui, ó, 133 chamados tem aberto no Geo, né? Então, a empresa está trabalhando normal. Já voltou, o material já foi
comprado. Tivemos um problema com a licitação, tivemos que fazer de novo do material.
Já foi comprado o material. Daí o pessoal falou, mas por que deixou acabar? Pessoal, esse começo de ano, nós tivemos que privilegiar a questão das obras. A equipe de licitação nossa são 5 pessoas, né? E ela tá lá, o Thiago, o Marisa, o Adriano, o Edson, todo mundo lá, a Cris, eles se desdobram para fazer o processo licitatório. Mas teve que dar privilégio para algumas. A gente deu
as prioridades,
né? Dos convênios, porque a iluminação pública, o dinheiro está na conta, a hora que você licita, você resolve. Não tem problema de recurso, nada. Agora, as obras estaduais e federais, elas têm um prazo. Então, por isso, acabou atrasando um pouco.
Então, quem tem problema da iluminação
pública... Pode chamar lá
vai no Geo Cidadão.
Vai no Geo Cidadão.
Baixa o aplicativo.
Faz o chamado,
tudo. E se o pessoal que tem
tiver um pouco mais dúvida, de
dificuldade...
Chama no WhatsApp da prefeitura.
Que é o 3547-1122. Né?
Pessoalmente, mas a prefeitura está trabalhando normal, a empresa está trabalhando normal para sanar o mais rápido
possível. A empresa que está fazendo é a empresa que de Ampere mesmo.
As lâmpadas são compradas de uma empresa de Curitiba, que ganhou. Os relés, se eu não estou enganado, é outra empresa no estado, eu não lembro qual que é. E a manutenção, a troca, é a empresa que deu pé. A empresa Ampere só faz a troca. Ela vai lá, sobe no posto, só substitui. Entendi. Mas o material vem de fora.
Entendi. Celso, mais alguma coisa que queira colocar? Porque senão o Hélio Alves vai brigar com a gente ali.
Não, é isso aí. Essa secretária lá da prefeitura, se não falar conosco e não conseguir entrar no Geo Cidadão, vai lá, leva a rua.
Ela abre o chamado.
Ela abre a chamada.
Uhum, entendi. Entendi. E isso aí. Vamos trabalhar o próximo 6 meses. Claro que vai ter eleição, vocês vão trabalhar para os candidatos de vocês. Ainda não está muito bem definido isso aí.
Tem que aguardar, né?
Vocês têm viajado para Curitiba. Como é que está tudo isso aí, viu? Eu sou da diretoria da AERP, que é a nossa associação de rádio do Paraná. A gente fez 4 ou 5 bate-papos com os candidatos, né? Ontem foi o Sandro Alex, dias atrás foi com o Sérgio Moro, teve com o Requião Filho, teve com o Greca e teve... Eu acho que esses 4, né? Eu acho que são esses 4 aí que estão despontando.
A princípio são esses quatro,
né? E a gente tinha a possibilidade de fazer online também, né? Eu assisti de forma online. O que vocês estão vendo lá em Curitiba? Como é que tá? Tá tudo nublado ainda?
Hoje ainda eu estive falando, o Douglas estava junto no gabinete, estive falando com um deputado em Curitiba. A princípio saem os 4 candidatos. Né? Governo com candidato, o Rafael Greca para o nosso partido...
Se for hoje, é os 4 candidatos.
A gente sabe como é que é.
Até 5 de agosto,
até 5 de agosto tem muita água ainda para passar por baixo da ponte, né? Mas assim, hoje o patamar hoje das últimas viagens que nós tivemos
são esses quatro os principais, assim, né?
Mas tem outros. A gente fala só esses 4, mas não tem nem o vice alinhado ainda. Muito o que correr. Claro que cada um tem a sua preferência, né? Mas hoje não tem a chapa completa nenhum deles.
Eu acho que a única chapa completa é do Moro, que tem o Edson Vasconcelos, que
ele confirmou?
Eu não cheguei a ver.
Há um boato
que ele seria o vice do que é o presidente da FIEP, né?
Mas ainda tem muito o que passar, né? Mas assim, o que a gente está fazendo? A gente continua trabalhando, Júlio. Nós temos, até porque, ó, veja bem, nós temos recursos da Itaipu, que era no Corena, governo federal. Governo federal, né? Lula. Nós temos recursos do Estado.
Temos recurso de calçamento, que é governo federal.
E tem recurso de vários deputados.
Tem de vários deputados. Tanto que, assim, um dos segredos para bater tanto recurso no nosso município é porque simplesmente todos os nossos vereadores conseguiram recurso através de todos os deputados. Sabe? Nós temos recurso de todos. Quando a gente anuncia aqui o pacote de 40, quando sai a matéria que o município entregou entre projetos, executando e projetos pleiteados, 120 milhões, aqui está o recurso de cada um dos nossos vereadores através de cada um dos deputados. Todo mundo conseguiu. Nós temos ex-vereadores que conseguiram recurso. Nós temos suplentes que conseguiram recurso. Porque nós deixamos as portas abertas, que o recurso não é para mim e para o Celso. O recurso é para o
município. Para o município.
Então, ainda tem muito o que rodar aí, né? Mas nós estamos focados em defender sempre o interesse do nosso município.
E rapidão, população. Aqui, o fórum. Rapidão aqui.
Graças a Deus está saindo, né?
Tem uma perspectiva de quando...
Não passaram ainda a previsão, mas pelo que eu vi agora, essa semana passada, eu passei lá ao redor, já estão mexendo na lateral para fazer calçada, tudo. Agora vai finalizar, foi 7 milhões a licitação para concluir o fórum, né?
Pra a princípio me falaram que entregam esse ano.
Rapaz, começou lá na gestão do seu Hélio Alves, né?
Faz
tempo. Anos. Que ano, seu Hélio Alves? Que foi, seu Hélio Alves? A placa lá? 2014 ou 2015, né? Celso, obrigado por vir.
Obrigado
por vir aqui falar com os nossos ouvintes. Eu vou passar as perguntas aqui pro prefeito aqui que pediram, né? E agradeço a sua vinda, Celso.
Ok, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Satisfação sempre estar aqui. Obrigado por dar essa oportunidade. E a população pode sempre estar contando conosco. A verdade é o que nós já falamos no início e falamos toda hora aqui. A gente está sempre tentando fazer o melhor. Tudo é impossível, sempre vai faltar alguma coisa em todos os setores, mas o importante é que a gente esteja consciente com isso e sempre buscando a melhoria e sempre procurando atender bem a nossa gente.
Obrigado, obrigado prefeito, da mesma forma.
Quero agradecer novamente o espaço e, é que nem o Celso mesmo falou, vamos trabalhar, sempre buscar fazer o melhor para nossa população. A cobrança sempre vai ter, mas a gente sabe muito bem diferenciar a cobrança do que a pessoa que quer caluniar, né? Os avanços são notórios, não tem como desfazer os avanços que a nossa administração vai deixar marcada no nosso município, mas essa é a função. Cada um que passa tem que ter a sua contribuição e é dessa forma que o município vai crescendo.